Esse encontro, ele tem o nome de Mensageiros dos Últimos Dias. E o meu objetivo, essa noite, é tornar claro o que nós queremos dizer com essa expressão, com esse tema, Mensageiros dos Últimos Dias. Nos demais dias, nas demais reuniões, vários irmãos vão falar sobre como nós podemos nos preparar e ser mensageiros dos últimos dias. Vamos falar a respeito de qual é a mensagem que vai ser proclamada. Mas é necessário que nós iniciemos nossa jornada aqui entendendo os termos que nós queremos usar aqui. É terrível quando você conhece pessoas que repetem jargões e palavras sem entender o seu conteúdo. O nome disso é fundamentalismo maligno. Quando a pessoa se apega a palavras e frases, como por exemplo, creio em Deus Pai. E aí alguém começa a questionar e dizer, eu não creio em Deus Pai. E o outro diz, eu creio, e briga, porque ele diz que tem que crer em Deus Pai. Mas ele não sabe o que significa a palavra creio, nem a palavra Deus, nem a palavra Pai. Nem creio em Deus, nem creio em Deus Pai. Ele nunca entendeu o real significado por detrás das palavras. Ele nunca, como que simbolicamente, quebrou a palavra e olhou o conteúdo que havia por dentro, se a palavra fosse uma espécie de invólucro de embalagem. Então nós não desejamos que você esteja aqui e escute as mensagens e cante as músicas e repita tudo e não entenda nada. Não importa se você não vai falar da mesma forma que nós falamos. O que importa é o conteúdo por detrás daquilo que nós estamos dizendo. E é bem da verdade, em todos os anos se fala sempre a mesma coisa, só que de um ângulo diferente. Nós não temos o objetivo de, em todo ano, ter uma mensagem diferente, mas nós queremos ser capacitados por Deus para trazer a mesma mensagem para o resto da vida, mas de formas diferentes, se Ele assim desejar. O Senhor só tem uma direção para essa geração. Ele quer levantar mensageiros. O Senhor quer levantar pessoas que possuem na sua alma, na sua vida, a realidade de Jesus tão forte, que por onde eles vão, eles estão exalando o perfume do Senhor, o testemunho do Senhor, e isso vai afetando aqueles que estão ao redor deles. Quando nós estamos falando de mensageiros, nós não estamos falando de simples pregadores. Nós estamos falando de uma geração que encarna uma mensagem, que é uma mensagem e que proclama ela no contexto dos últimos dias. Amém? Então, eu tenho um esboço em algum lugar aqui. Achei. Eu quero pegar essas duas palavras, mensageiros e últimos dias, e abrir elas com vocês para que nós possamos entender o que nós estamos querendo dizer aqui, ok? Nas demais reuniões vão acontecer perguntas e respostas, uma espécie de fórum, alguma coisa assim, a respeito das mensagens ministradas. Por isso é importante que, se você tem papel e caneta, você anote os versículos, registre alguma dúvida, alguma colocação, porque vai ter um momento aqui que nós vamos ter conversas para tentar aplicar as mensagens de maneira mais pessoal à sua vida, ok? Então anote aí o que vai ser dito, ok? E a primeira coisa que eu vou falar agora é sobre os últimos dias em si, tá bom? Não sei se você já conversou com alguém que de repente vê um terremoto, um assassinato, alguma catástrofe, e a pessoa diz assim, uau, estamos chegando nos últimos dias. Realmente os últimos dias estão próximos, uau. Quando você ouve essa palavra, últimos dias, o que você pensa? Porque a maioria das pessoas pensa a respeito de um tempo que está para chegar. Mas as escrituras ensinam que os últimos dias é um tempo que já se iniciou. A primeira passagem que você deve anotar, e se você está anotando, é Hebreus 1:1.
E lá diz: havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas de várias maneiras, muitas vezes, a nós falou nestes últimos dias, por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez também o universo. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2 da sua carta, ele diz que o tempo que ele estava vivendo recebia um nome: últimos dias. Nesses últimos dias, Deus falou a nós por meio do seu Filho. Os últimos dias começam quando Deus começou a falar por meio do seu Filho. Amém? Hebreus 9, 26, falando a respeito da morte de Jesus, diz que ele se manifestou de uma vez por todas para que na consumação dos séculos ele eliminasse o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O escritor de Hebreus chama o momento em que Jesus veio morrer na cruz de consumação dos séculos. A palavra consumação dos séculos e últimos dias são termos intercambiáveis, ou seja, são termos que podem ser mudados. Você pode colocar um numa passagem, outro noutra, e vai dar o mesmo sentido. Consumação dos séculos, quando o tempo está se consumando e se acabando, os últimos dias. Ok? Outra passagem também é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. E Paulo fala a respeito dele e a respeito dos irmãos em Coríntio, e ele diz sobre quem os fins dos séculos chegaram. Paulo entendia que aquele tempo que ele e a igreja de Coríntio estavam vivendo era o fim dos séculos. Portanto, meu irmão, se você está querendo descobrir assim e falando, quem sabe os últimos dias estão começando, você está atrasado 2000 anos, ok? Só isso. Os últimos dias começaram há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Aí começaram os últimos dias. E os últimos dias terminam na segunda vinda. Quando o Senhor Jesus voltar, vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor aparece várias vezes nas Escrituras e ela é muito importante, porque é o momento em que encerram os últimos dias. Portanto, você já aprendeu bastante coisa em poucos minutos, em poucos segundos, né? Você aprendeu que os últimos dias começaram na primeira vinda. Repete comigo: os últimos dias começaram na primeira vinda. Eu não sei pregar direito, você meio que dá aula, tá ligado? Repete lá de cá: os últimos dias começaram na primeira vinda. O dia antes de morrer. Os últimos dias começaram na primeira vinda, vamos lá. Os últimos dias começaram na primeira vinda. Beleza, não morre. E os últimos dias terminam na segunda vinda, ok? Quando o Senhor Jesus vem, esse tempo termina. Mas entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Atos 2, versículo 16 e 17, o apóstolo Pedro diz, citando o profeta Joel, e ele diz: nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, e ele segue. Portanto, entre o início dos últimos dias e o fim dos últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós temos um período do derramar do Espírito Santo. Por isso que em todo o avivamento, em todo o verdadeiro derramar do Espírito Santo, sempre essa realidade dos últimos dias, da escatologia, da esperança da volta de Jesus é renovada, porque os últimos dias e o poder do Espírito Santo tem tudo a ver um com o outro, ok? Então você já aprendeu mais uma coisa, que nos últimos dias é o tempo de derramamento do Espírito Santo. Ok? Mas existe mais uma coisa que acontece nos últimos dias. Não é só que tem derramamento do Espírito Santo, não. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem exatamente da mesma forma que era desde o início da criação. Não vai ter só derramamento do Espírito Santo dos últimos dias. Nos últimos dias também tem zombaria por parte dos que estão de fora da igreja, fora do reino. Vão estar zombando da nossa esperança. Será que eles vão começar a zombar? Não, eles já estão zombando. E talvez, quando as pessoas não zombam da tua esperança, é porque você não tem esperança alguma. Mas quando essa esperança é estabelecida no seu coração, você vai bater de frente com a zombaria, com o ateísmo, se não teórico, prático nesse mundo. Zombadores com a sua zombaria. Mas isso é o que acontece de fora da igreja. Dentro da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 4, fala que nos últimos dias virá uma apostasia na igreja. Dias difíceis, os homens amarão a si mesmos. Isso é terrível. É terrível ver que Paulo em Timóteo diz que sabe que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque os homens serão amantes ou amarão a si mesmos. Eu já vi gente pregar e dizer: irmãos, Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Por isso, primeiro, nós devemos amar a nós mesmos para poder amar o próximo. O nome disso é apostasia. Apostasia. Pessoas que pegam as escrituras e fazem exatamente o contrário que essas escrituras ordenam. Elas ordenam amar ao próximo. E a pessoa esquece do próximo e coloca a si mesmo no centro daquilo. Você já ouviu alguém dizer isso? Me falaram disso muitas vezes. Não, você tem que se amar, querido. Porque como que você vai amar o próximo se não se ama, meu irmão? Você já se ama o suficiente, viu? Você não precisa ser ensinado e aconselhado a se amar, porque você já se ama, ok? Instinto de autoproteção é normal. O mandamento de Jesus era para amar o próximo. São tempos de apostasia. E as pessoas vão apostatar. E a apostasia não é simplesmente sair da igreja, desviar. Pelo menos é o que eu entendo quando eu leio que Paulo disse assim a Timóteo: que as pessoas vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Não é que elas vão parar de ouvir doutrinas, não é que elas vão parar de ouvir pregações, elas vão continuar com muita pregação, com muita música inspirada por demônios, porque a doutrina verdadeira, porque a palavra do Senhor causa coceira, incômodo nas suas vidas, e por isso eles se cercam de mestres segundo a sua própria cobiça. As pessoas falam mal da teologia da prosperidade. Nós devemos falar mal, sabe por quê? Porque se não tivesse quem ouvisse, nunca teria quem pregava. Os falsos mestres só estão lá porque alguém quer ouvir. Nesses últimos dias, existe apostasia no meio do povo de Deus. E existe zombaria de fora. Mas ainda assim o Espírito Santo pode derramar o seu poder. Mesmo em uma situação de trevas. As escrituras dizem que as trevas cobrem a terra, mas eis que sobre ti vem nascendo a luz do Senhor. No pior período da história da humanidade, de mais trevas e pecado, será o maior período de avivamento na história. Não de mudar a sociedade, não. A sociedade vai colidir contra a parede, queira ou não. Mas o apóstolo Pedro disse: salvai-vos desta geração perversa. Deus vai retirar do meio desse trem-bala, que nem Elisa disse, que vai bater na parede, vários chamados para fora, para ouvir a voz do Senhor e seguir o Cordeiro onde quer que vá. E esse vai ser o maior avivamento da história. Amém? Então, esses são os últimos dias, querido. Vamos recapitular aí? Eles começam quando? E terminam quando? E entre a primeira e a segunda vinda, o que acontece? E de fora da igreja acontece o quê? E de dentro da igreja acontece o quê? Ok? Esses são os últimos dias. Mas, nesses últimos dias, Deus prometeu que faria algo. Você quer abrir a sua escritura? Abre Malaquias capítulo 3, capítulo 4. Malaquias, meus irmãos, o livro de Malaquias não é qualquer livro, ok? Malaquias, Malach, repete comigo, Malach, significa mensageiro em hebraico, ou anjo. A palavra anjo em hebraico é Malach, ou mensageiro. Portanto, o profeta Malaquias, ele é um mensageiro da sua geração. E a última coisa que o mensageiro Malaquias fala, a última coisa que a mensagem do Velho Testamento tem para nos dizer, esses são os últimos versículos do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 5, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando que terminam os últimos dias? Na segunda vinda, que é o dia do Senhor. Mas Malaquias está dizendo que antes que venha esse dia, antes que os últimos dias terminem e o dia do Senhor inicie, ele vai enviar o profeta Elias. E quem é Elias? Na escritura ele representa o mensageiro que chama o povo de Deus de volta para a lei de Moisés. No versículo 4 ele fala, lembrai-vos da lei de Moisés. Quem é que faz esse trabalho de lembrar o povo de Deus a lei, o padrão? Elias. Elias não tem nenhum grande livro escrito, ele não falou grandes coisas. Ele fez grandes coisas. Elias era um profeta de ação, que chamava o povo de Deus de volta para a lei do Senhor. E o Senhor está dizendo que no contexto dos últimos dias, ele vai enviar Elias. Mas agora vem a pergunta. Será que o tal do Elias, lá do Velho Testamento, vai vir pessoalmente na terra? Né? Ele foi arrebatado, tal, foi morar com o papai. Será que Elias virá pessoalmente? Algumas pessoas creem que sim. Eu creio que não. Mas não tem problema quem crê que sim. Desde que não desfaça do que eu creio também, a gente vive os dois tudo bem junto. Mas eu creio que não vai ser simplesmente o profeta Elias que o Senhor vai enviar. Porque antes da primeira vinda, ou preparando o caminho para a primeira vinda de Jesus, João Batista veio no espírito e poder de Elias. Anota aí Lucas 1,17. Falando a respeito de João Batista, a escritura diz que ele vai, que ele iria diante do Senhor no espírito e poder de Elias. E isso é o que significa a vinda de Elias. Não é Elias pessoalmente vindo, mas o espírito e poder. Espírito significa identidade, poder significa autoridade. Junte os dois e você pode ter a palavra manto. Assim como Eliseu recebeu o manto de Elias e fez obras maiores que a dele, o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. O manto de Elias, o manto de Jesus, o poder do Espírito Santo está para cair sobre essa geração, e esses serão os mensageiros dos últimos dias. O poder de Elias, o poder de Moisés e até mesmo as próprias obras de Jesus foram só o início da história, foram só o início dos últimos dias. Antes do final dos últimos dias, Deus vai levantar uma geração com um poder que você não imagina, eu não imagino, nós não percebemos o tamanho do poder que Deus vai liberar. Você acha que Elias foi um grande profeta e que a vida dele é digna de ter um filme de efeitos especiais? Meu irmão, nem todos os filmes de super-herói vão superar o que Deus vai fazer nos últimos dias. O sonho da humanidade, os anseios do coração dos homens, de ver pessoas verdadeiramente com autoridade de Deus e identidade de Deus, ainda está para se levantar na história. Amém? Elias, não creio que ele venha pessoalmente, mas a Bíblia diz assim, vamos lá, Mateus 17, 11. Alguns podem dizer assim, mas irmão, Elias já veio, no sentido de que João Batista, ele era esse Elias que havia de vir. Mas quando você lê Mateus 17, o Monte da Transfiguração, os discípulos de Jesus perguntam: Senhor, por que que Elias, a Bíblia diz, e eles estão citando Malaquias, por que a Escritura diz que Elias deve vir primeiro? Então Jesus traz duas respostas. No versículo 11, de capítulo 17 de Mateus, ele diz: na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Primeira parte da resposta de Jesus: Elias vem. E Elias está vindo para restaurar todas as coisas. Atos 3, 21 diz que o Senhor Jesus não vai voltar, ele está sendo segurado, vamos dizer assim, no céu, até o tempo de restauração de todas as coisas. E quem é que vai trabalhar na restauração de todas as coisas para que Jesus possa voltar? Elias. Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa é a primeira parte da resposta. Mas a segunda parte diz assim: digo-vos, porém, que Elias já veio. Eles não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Olha o que ele fala agora: assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Creio que há um ensino aí. Ele está dizendo que o poder e a manifestação do ministério de Elias, que foi no ministério de João Batista, ele foi proporcional à manifestação do Senhor que veio depois dele. Ou seja, assim como machucaram o profeta, não reconheceram, fizeram o que quiseram com João Batista, cortaram a sua cabeça, assim também crucificaram o Senhor da glória. Porque a primeira vinda foi humilde, o precursor da primeira vinda teve um ministério de poder humilde, mas a segunda vinda vai ser poderosíssima, e portanto o ministério de precursor deve ser poderoso, um poder condizente à manifestação que haverá de acontecer. Amém? Elias virá e restaurará todas as coisas. Vamos olhar Apocalipse 11. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas, a partir do versículo 3. Concederei as minhas duas testemunhas, que profetizem durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Meu irmão, 1260 dias, são os 3 anos e meio da grande tribulação, ou seja, o bagulho vai estar pegando no mundo, mas vai ter gente detonando profeticamente. Eu concederei as minhas duas testemunhas, que profetizem durante 1260 dias. O pior período da história será o período mais glorioso do ministério profético. Vai ser tremendo. Versículo 4. Esses são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Quer entender? Um dia leia Zacarias 3. Se alguém lhe quiser causar dano, da sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Meu irmão, tem gente que tem medo da grande tribulação. Ai, meu Deus, a grande tribulação. Espero que Deus nos arrebata, nossa Senhora Jesus Cristo, que o anticristo está vindo e vai pegar nós. Corra que ele está vindo. Meu irmão, existem na Bíblia tipologias, sabe? Tipologias, símbolos. O faraó, em Êxodo, ele é um símbolo do anticristo. E Moisés é uma figura do ministério profético dos últimos dias. Da mesma forma que por meio de sinais e maravilhas Moisés derrubou o reino de Faraó no Egito, Deus vai levantar uma geração que não vai correr, mas vai para cima do reino do anticristo. Não vai ter nada, nada do reino do anticristo nelas. Eles vão para cima. E se alguém quiser lhe causar dano, da sua boca sai fogo, mano. É pouco que mais. Ha! Vem, vem na minha. Sai fogo, cara. Você não vai correr, mano. As testemunhas do Senhor, os mensageiros dos últimos dias, não vão correr do diabo, meu irmão. Eles vão correr atrás do capeta, desgraçado. Ah! Meu irmão, Não precisa ter medo da grande tribulação. Quem vai liberar a grande tribulação na terra são os próprios mensageiros. Vamos ver como é aqui. Versículo 6. Elas, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Você conhece alguém que durante os dias de sua profecia fechou o céu e botou a chave no bolso? Elias. E alguém sabe durante quanto tempo que ficou sem chuva lá em Israel? É o mesmo tempo da grande tribulação. E não só isso, porque, vê, se ele está falando das duas testemunhas, ele está falando que o cara faz aqui é muito parecido com Elias. Então parece que Elias vem, mas lembra que eu falei? O manto de Elias, o poder de Elias, mas não só isso. Eles também têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Alguém já fez isso na Bíblia? Moisés. Moisés e Elias vão se manifestar de novo, mas não o próprio Moisés e o próprio Elias. Mas Moisés representa a lei de Deus, e Elias representa os profetas. A lei e os profetas têm um único objetivo: revelar quem é Jesus. Nos últimos dias haverá um mover profético na palavra tão forte que a revelação de Jesus Cristo vai ser tão grande que o anticristo não vai poder suportar. Vai ter engano? Vai ter engano, mas a verdade também vai resplandecer como nunca. As pessoas não vão mais viver no cinza, vai ser preto ou branco, bem definido. É assim que os mensageiros dos últimos dias vão ser: uma espada de dois gumes, divide alma de espírito, o que é e o que não é do Senhor. E as pessoas vão poder decidir corretamente, estar com o Senhor ou não estar com o Senhor. Qual é a mensagem? Porque diz que eles vão profetizar, mas não diz o que eles profetizam. Qual o conteúdo da sua mensagem, né? Eu creio que a mensagem não muda. João Batista e o Senhor Jesus disseram: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Isso significa: mude de mentalidade, porque uma nova realidade está chegando. Algo novo está vindo. Comece a pensar diferente. O objetivo desse encontro aqui é mudança de mentalidade diante da realidade futura. Se você sai daqui pensando da mesma forma que quando entrou, nós não alcançamos o nosso objetivo. Nosso objetivo é que você pense diferente a respeito de si mesmo, de Deus, da igreja, da sua palavra, porque está vindo um futuro inexorável, inevitável. O reino de Deus está chegando. Arrependa, mude a sua mentalidade. Esse vai ser o testemunho, a pregação que eles vão dar. A Bíblia diz que eles são duas testemunhas. Mateus 24:14 diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Antes do fim, haverá um testemunho: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Testemunhas. Deus quer fazer de você uma testemunha. A Escritura diz em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Meu irmão, a palavra testemunha em grego significa martúria. Ele não está dizendo recebereis poder para dar o seu testemunho. Você vai receber poder para dar o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia. E esse testemunho, se você continuar lendo aquela passagem das duas testemunhas, Apocalipse 11, implica em martírio. Os mensageiros dos últimos dias são os mártires. Deus quer levantar mártires
como resultado de sua própria pregação. O nosso desejo é que o poder do Espírito Santo venha sobre você para fazer você isso. Nós não estamos brincando. Esse não é um encontro de jovens para te entreter e te deixar alegre, para quem sabe você não desviar na virada, na balada. Esse encontro tem o objetivo de fazer você um mártir da causa de Cristo. Uma pessoa que abandona todas as coisas em prol da causa do Senhor. Será que você é candidato a isso? Esses são os mensageiros dos últimos dias. Aqueles que vão pregar o arrependimento e vão ser mortos por causa da sua pregação. Eu não vim aqui dizer para você com quantos passos você pode ser abençoado e melhorar sua vida. Eu vim aqui te convidar para o martírio mais glorioso que existe. Vamos voltar para Apocalipse 11. Versículo 7. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quem é que quer a honra de ser morto no mesmo lugar de Jesus? É algo espiritual. Ele está falando sobre um discipulado radical que carrega a cruz até o fim da cruz, até o objetivo final da cruz, que é ser crucificado, que é morrer realmente. Versículo 9. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles dois profetas atormentavam os habitantes da terra. Quem é que quer atormentar os habitantes da terra? Com a verdade, com a realidade. O mundo dorme, irmãos. As escrituras dizem que quando o Senhor Jesus voltar, será semelhante aos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento e não notaram quando veio o dilúvio. Meu irmão, quando vai dar uma garoinha, o pessoal nota, está vindo um dilúvio e ninguém nota. Sabe o que isso quer dizer? Que a volta de Jesus é grande como um dilúvio. Mas as preocupações dessa vida nos cegam de tal forma que nós não conseguimos ver o dilúvio do juízo que está vindo sobre essa terra. E a exortação no versículo não é que a pessoa está vivendo em pecado. Quando ele diz, casa, dá em casamento, come, bebe, ele está falando sobre a normalidade da vida. O maior problema de hoje em dia não é o pecado, é a normalidade. Status quo. Morno. Nosso convite é que você deixe de ser normal, morno, bem equilibradinho. Nosso chamado aqui é para insanidade. A escritura diz que os judeus consideram loucura a pregação do evangelho. Deus quer nos batizar de tal forma na sua realidade que o mundo vai considerar louco. Nós somos considerados normais. Eles nos aceitam nos seus programas de televisão. Eles vêm e se sentem confortáveis nas nossas reuniões, porque muitas vezes nós fazemos reuniões para as pessoas e não para o Senhor, infelizmente. Mas você está sendo chamado para atormentar a terra. Para isso, em primeiro lugar, precisa ter sido atormentado, espantado, acordado. Esse é o chamado. Esses são os mensageiros dos últimos dias, amém? É sobre isso que nós vamos falar. Cada um de uma maneira, cada um de uma forma. Espero que você tenha anotado e nós possamos conversar mais depois, amém? E aí o quê? Vamos orar um pouquinho antes de... Né? Vamos orar um pouquinho antes de passar para a próxima parte? Vamos colocar em pé. Quando nós ouvimos a palavra, nossa posição nunca deve ser: Senhor, agora eu vou me esforçar para fazer isso que o irmão falou. Sua resposta não deve ser: Senhor Jesus, eu vou me esforçar. Sua resposta deve ser simplesmente: sim, Senhor. Faz em mim como o Senhor quiser. Amém? Não vamos fazer para o Senhor promessas de mudança de vida. Vamos dizer: sim, Senhor. O que o Senhor quiser mudar, eu estou aberto para que o Senhor mude. Pai, muito obrigado por cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor nos trouxe pela Tua mão. E baseado nessa palavra que ouvimos agora, pedimos ao Senhor: libera, Senhor, da Tua presença para nos despertar, para nos acordar para o tempo que estamos vivendo. Tira a apatia da nossa mente, a mornidão do nosso coração. Pedimos a Ti, Senhor, desperta-nos para o tempo que estamos vivendo, Senhor. Livra-nos de viver confortáveis, Senhor, em um tempo de caos. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira a nossa mente, Senhor, que está tão moldada pela mídia, tão moldada pela televisão, Senhor. Tira a nossa mente, Senhor, disso. Leva-nos a pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Volta a nossa mente para o Senhor nesses dias. Converte a nossa mentalidade. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Pedimos ao Senhor mudança de mentalidade, Senhor. Mudança de mentalidade. Renova a nossa mente. Renova a nossa forma de pensar. Leva-nos, Senhor, a ter pensamentos cativos, presos, submissos ao Senhorio de Cristo, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, libera o manto de Elias sobre esta geração. Libera o espírito e poder de Elias sobre esta geração. Libera sobre nós aqui, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor. O Brasil ainda não viu o Teu poder, Senhor. As nações ainda não viram a verdade, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, libera o Espírito do testemunho sobre a terra, Senhor. Pedimos a Ti, Deus. Rogamos a Ti, Senhor. Libera sobre nós o Teu manto, Senhor. Libera, Senhor.